Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 5 de maio. Hoje aqui em Washington, sol a brilhar. A temperatura lá fora é de 28 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Alvin Sangano e a assistência técnica de Dan Crafton. Começamos por ver os títulos das notícias a esta hora. O Estado Islâmico reivindica ataque de domingo nos Estados Unidos. No Burundi, o Tribunal Constitucional diz que o presidente pode concorrer a um controverso terceiro mandato. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Kalupé Teka apareceu na televisão e na rádio oficial de Angola.
Estou aqui bem tratado. E estou bem alimentado, simplesmente.
Vamos ter reações. O presidente Eduardo dos Santos autorizou compra de avião de luxo de dezenas de milhões de dólares.
O avião aparece em diversos sites com um preço de 60 milhões de dólares por unidade, abaixo, portanto, dos 62 milhões e 500 mil autorizados pelo presidente.
Vamos também falar do estado dos hospitais em Angola. Um parlamentar ficou chocado com o que viu. E vamos também falar da educação em Malanje, em Benguela. Há de novo agitação entre os professores. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e mais outras reportagens. Mas para já, as notícias hoje com o Leonardo Finkler.
O grupo militante Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque de domingo passado contra um centro de convenções na cidade americana de Dallas, onde decorria uma exposição de cartuns tendo por tema o profeta Maomé. O governo americano não se pronunciou para já acerca da reivindicação. O grupo extremista fez tal declaração na sua estação de rádio, dizendo que dois soldados do califado tinham efetuado o ataque. A polícia identificou os atacantes como Elton Simpson e Nadir Sufi, que partilhavam um apartamento na cidade de Phoenix. Os dois indivíduos abriram fogo sobre um segurança do edifício, ferindo-o sem gravidade, sendo de seguida abatidos pela polícia.
No Burundi, o Tribunal Constitucional decidiu que o presidente Pierre Nkurunziza pode concorrer a um terceiro mandato. A decisão, anunciada esta terça-feira, parece não ser suficiente para pôr termo aos protestos de rua contra a tentativa do presidente de prolongar o seu regime, que os críticos sustentam que vai violar a Constituição. O vice-presidente do tribunal rejeitou a decisão, tendo fugido para o Ruanda e afirmado aos jornalistas que a sua consciência não permitia assinar uma decisão que é inconstitucional. Entretanto, prosseguem os protestos na capital. Os manifestantes confrontaram a polícia, que abriu fogo e matou três pessoas. A polícia referiu que um dos manifestantes tinha lançado uma granada contra os agentes.
O secretário de Estado norte-americano concluiu uma visita à Somália, que incluiu conversações com o presidente e o primeiro-ministro. John Kerry deslocou-se de Nairobi para Mogadíscio, tornando-se o primeiro secretário de Estado norte-americano a visitar a Somália. Passou cerca de 3 horas e meia em Mogadíscio, numa visita que não foi anunciada antecipadamente pelas autoridades dos Estados Unidos. Uma fonte do Departamento de Estados indicou que a visita de Kerry serviu para demonstrar o apoio aos progressos realizados pelo governo somali e para agradecer às nações regionais as contribuições para a missão de paz da União Africana na Somália.
Forças do governo sírio e rebeldes estiveram envolvidos em combates em Alepo, que podem ser considerados crimes de guerra e contra a humanidade, isto de acordo com um relatório da Amnistia Internacional. O documento, elaborado com base em entrevistas a mais de 100 pessoas que viveram ou trabalharam em Alepo, revela que desde janeiro o exército sírio atirou bombas e outras armas de forma indiscriminada sobre mercados, mesquitas, hospitais e escolas. O relatório cita também ataques com morteiros por parte dos rebeldes, bem como sequestro e maus tratos de presos por ambos os lados, mas reitera que as forças do governo são responsáveis pela maioria das violações de direitos humanos na Síria.
A organização Save the Children afirmou que 4 dezenas de imigrantes ilegais podem ter morrido afogados no domingo no Mediterrâneo, depois do bote de borracha em que seguiam ter explodido. Só este ano, mais de 750 imigrantes ilegais morreram no Mediterrâneo, tentando alcançar a Europa. 750 mil imigrantes ilegais. O número de barcos atravessando o Mediterrâneo aumentou significativamente nos últimos dias, devido às boas condições climáticas e à calmaria no mar.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Continua sem se saber concretamente o que se passou no Uambo quando elementos da seita religiosa Luz do Mundo foram atacados pela polícia, que diz ela própria ter sido vítima de um ataque dos seguidores do líder da seita Julino Kalupeteka. Pois agora, queríamos dizer, Kalupeteka apareceu nos ecrãs da televisão e rádio oficiais de Angola a falar da prisão onde se encontra no Uambo. À parte uma ferida a cicatrizar na testa, Kalupeteka parecia de boa saúde. Parece que estamos a ter problemas com o som.
Estou aqui bem tratado e estou bem alimentado.
Era Julino Kalupeteka, pedimos desculpa aos ouvintes, tivemos um pequeno problema com o som de Julino Kalupeteka. Na mesma reportagem, a Rádio Nacional de Angola, o Procurador-Geral da República, Tito Kasulo, explicou o que se passa em termos jurídicos no caso.
Nesse preciso momento, o processo continua na sua fase de instrução preparatória. E ainda continuamos na recolha de todos os elementos probatórios, a busca da prova material e feita essa recolha. Então o processo será introduzido em tribunal para os seus devidos passos subsequentes. É uma fase em que vigora o princípio de segredo, né, que é imposto pela lei, e devemos aguardar até que esse processo seja introduzido em tribunal.
Era o procurador-geral angolano Tito Kasulo. Ele estava a falar à Rádio Nacional de Angola, a salientar que até agora não foi concedida autorização a organizações ou juristas independentes para se avistarem com Julino Kalupeteka ou para se deslocarem mesmo ao local dos confrontos no Uambo. O advogado David Mendes, da Associação Mãos Livres, disse há momentos à Voz da América que vai introduzir amanhã um pedido formal para ser ele o advogado de Julino Kalupeteka.
Felicitamos o procurador, que dizia que não sabia onde é que o Kalupeteka esteve durante esse tempo todo, agora a saber que afinal esteve sempre na comarca do Uambo. Por outro lado, amanhã vai se dar a entrada de uma procuração junto à procuradoria para que o senhor Kalupeteka possa assinar e assim nós formalizar no processo a nossa intervenção como advogados.
Então acredita que dentro em breve serão os advogados de José Julino Kalupeteka e vai começar a defesa dele, né?
Até agora não se deu nenhum prosseguimento porque se dizia que não se sabia onde é que o Kalupeteka estava. Agora que se sabe, então esperemos que não haja nenhum constrangimento para que nós possamos constituir legalmente a assistência à Kalupeteka.
Sendo constituído legalmente como seu advogado, qual será o primeiro passo?
Saber a acusação que sobre ele recai e requerer uma audição na nossa presença. Acredito que ele foi ouvido sem a presença de um advogado. Se assim aconteceu, vamos requerer uma nova audição.
Era o advogado David Mendes, da Associação Mãos Livres. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrada. Angola pode estar com falta de divisas, mas aparentemente há dinheiro para comprar um avião executivo. Quem vai usar o avião? Isso, ninguém sabe. Leonardo Finkler.
Um despacho presidencial autoriza a compra de um avião Bombardier Global 6000 por US$ 62.500.000. O despacho diz que há necessidade de se adquirir uma aeronave desse tipo, mas não indica que utilização vai ser dada ao avião. A compra vai ser feita à empresa Mi Aviation Limited, que na internet diz ser uma companhia que se especializa no aluguel e venda de aviões. O Bombardier 6000 é considerado um dos melhores aviões do segmento de luxo, com a capacidade de voar 12 horas sem parar, permitindo assim viagens transatlânticas sem qualquer paragem. Transporta em condições descritas como confortáveis 8 passageiros e 2 membros da tripulação. O avião pode assim voar diretamente, por exemplo, entre Moscovo e Los Angeles. Pode ser reconfigurado para transportar até 12 ou mesmo 19 passageiros e 2 membros da tripulação e viaja a uma velocidade de cruzeiro de 900 km por hora, com um alcance de 11.400 quilômetros. O avião aparece em diversos sites com um preço de 60 milhões de dólares por unidade, abaixo, portanto, dos 62 milhões e 500 mil autorizados pelo presidente. O avião pode ser comprado em segunda mão por entre 50 e 55 milhões de dólares.
Era o Leonardo Finkler e nós aproveitamos a ocasião para desejarmos ao Leonardo e ao seu colega Tiago, que estiveram aqui a trabalhar como treino aqui na Voz da América durante algumas semanas e que vão regressar agora ao Brasil, pois nós queremos desejar-lhes todo o melhor no seu futuro. Mas continuamos a falar de fianças. Há alguns dias atrás foi noticiada uma transferência, possivelmente duvidosa, de 100 milhões de dólares do Fundo Soberano de Angola, onde milhares de milhões de dólares do petróleo devem ser usados para projetos de desenvolvimento. A oposição pediu um inquérito parlamentar a essa notícia. O que se passa? O Venâncio Rodrigues foi à procura de resposta.
O presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, ainda não respondeu ao pedido de inquérito parlamentar feito pela Casa CE há duas semanas para analisar a atividade do Fundo Soberano, segundo apurou a Voz da América. O pedido do grupo parlamentar da Casa CE foi dirigido ao presidente da Assembleia Nacional a 20 de abril último e resulta de denúncias feitas pelo jornalista Rafael Marques, segundo as quais o Fundo Soberano terá pago 100 milhões de dólares à empresa Fantasma. O vice-presidente da Casa CE, Lindo Bernardo Tito, considera que o país ficou muito abalado com estas denúncias e manifestou a esperança de que o presidente da Assembleia Nacional venha responder ao pedido de sindicância ao Fundo Soberano de Desenvolvimento de Angola.
O país ficou abalado com denúncias de transferência presumivelmente fraudulentas do Fundo Soberano de Desenvolvimento de Angola para a empresa Kijila S.A., de constituição duvidosa, no valor de 100 milhões de dólares, numa quadratura que envolve também o BPC e o Banco Kwanza, este último, ao que se diz, respondem os interesses financeiros do presidente Fundo Soberano de Desenvolvimento de Angola ao cidadão Filomeno dos Santos.
No seu artigo, Rafael Marques denuncia a atribuição por parte daquele fundo do Estado angolano de cerca de 100 milhões de dólares por prestação de serviço à empresa Kijila S.A. e acusa a instituição de falta de transparência ao pagar aquele valor à empresa que não tem um único funcionário. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Assinalou-se no fim de semana o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa em Angola. O governo diz que essa liberdade está garantida e protegida. Os jornalistas esses dizem isso não é verdade. O Manuel José foi ouvir as opiniões.
Na ressaca de mais uma celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, assinalado a 3 de maio, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos teme que a liberdade dos jornalistas esteja em perigo e explica as razões.
Com a privatização, com os monopólios e oligopólios, a liberdade de imprensa está a correr um grande risco em Angola.
Luísa Rogério, secretária executiva do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Rogério lamenta igualmente a falta de condições e de salários condignos que passam grande maioria dos jornalistas no país.
Grande parte da mídia privada vai apenas sobrevivendo. Realmente os salários são ainda muito baixos na parte da mídia privada e as próprias instituições da mídia trabalham quase como que em regime de sobrevivência porque não recebem quase ser incentivos do Estado.
O jornalista Félix Miranda considera que o Estado deu alguns passos, mas lamenta o facto dos profissionais que criticam o governo serem ainda vítimas de perseguição e coação deste mesmo executivo.
Estimula-se uma dita liberdade de expressão, porque ainda as pessoas são coagidas, ainda as pessoas são perseguidas se porventura tenham emitido uma opinião contrária àquilo que é do governo. Ainda estamos a responder na DENIC por coisas que hoje, no século XXI, estão completamente ultrapassadas, como são questões de caricaturas ou de fotomontagens, como são, por exemplo, críticas que fazem à governação, só porque eles têm os instrumentos de repressão também, em termos jurídicos e em termos policiais, não se permitem a tudo.
O governo angolano não comunica. Citado pela ANGOP, diz que o direito de exercer jornalismo em Angola está salvaguardado e vai continuar a trabalhar para garantir que o jornalismo seja exercido com segurança e justiça, do mesmo modo que diz condenar ações que coloquem em perigo a profissão e a vida dos jornalistas. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos falar dos hospitais em Luanda. Há queixas de populares e de um deputado, falta de médicos, cheiro inapropriado, 3 a 4 pacientes por cama. Isto foi o que o deputado da Casa CE, Lindo Bernardo Tito, verificou no Hospital Geral de Luanda, onde diz ter ficado chocado. E foi também retido por mais de 30 minutos por tirar fotos do local. Coque Mukuta.
O novo Hospital Geral de Luanda e o Hospital Pediátrico David Bernardino estão no centro das críticas dos utentes e visitantes que se deslocam àquelas estruturas de saúde. Há falta de muita coisa, a começar por médicos e especialistas. A higiene está longe de ser o melhor num local onde a saúde está em causa. Para complicar ainda mais a situação, os pacientes acusam os profissionais de maus tratos. Jude Sebastião, funcionária pública, disse chocada com o que presenciou ontem no Hospital Pediátrico David Bernardino.
Eu vi inúmeras mães, inclusive a minha prima, no banco de urgência, desde as 6, algumas pessoas foram mais cedo por causa da enchente, não serem atendidas por falta de médicos. Dentro mesmo do hospital tem uma área que é privada, acho que é David Bernardino. Como paga-se é uma espécie de clínica, mas faz parte da pediatria. Paga-se triopanzas e tem sempre médico disponível a qualquer hora, tem dia 17, antes das 8, tem sempre médico aí disponível para atender. Mas a área pública é a área mais triste, que os médicos nunca estão ali disponíveis para as pessoas. As pessoas ficam sem resposta, sem saber o que é que se passa, se tem ou não tem médico. Mas a informação que ontem recebemos é essa. Não havia médico.
Por sua vez, Lindo Bernardo Tito, deputado da Casa CE, que visitou um paciente, denunciou ter visto mais de 3 doentes numa única cama e considerou a situação de deplorável.
Crianças colocadas no chão, crianças mais de 3 numa mesma cama, crianças serem medicadas de pé, um ambiente que não tem nada a ver com o hospital, um cheiro nauseabundo em tudo que é canto, as salas de internamento e de banco de urgência cheias de mosca, que não eram um sítio para tratar humanos. Honestamente, é muito revoltante para uma pessoa qualquer que seja encontrar um ambiente daquele.
Tito revelou à Voz da América que a bancada parlamentar da Casa CE já solicitou visitas a todos os hospitais, mas as respectivas direções recusam o pedido por alegada falta de aval do ministro da Saúde, José Vandoni. Em conversa com a Voz da América, Rosa Bessa, diretora provincial da Saúde em Luanda, prometeu reagir às críticas. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Na apresentação desta primeira meia hora da Voz da América, está convosco João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Não se esqueça, na internet tem lá as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora falar da educação com duas reportagens de dois locais diferentes em que há problemas comuns. Professores queixam-se de baixos salários e a não atualização de categorias. Vamos começar em Malanje, onde mais de 2 mil professores do ensino geral aguardam há mais de 5 anos por uma reconversão da carreira, confirmou o secretário-geral local do Sindicato Nacional de Professores, Graça Manuel. Isaías Soares.
Sindicalista, preocupado com as condições sociais e de trabalho dos filiados, reclamou da entidade patronal a realização de concursos internos para superar as falhas cometidas tanto ao nível da direção provincial e do Ministério da Educação. Graça Manuel reafirmou que muitos são os filiados com formação acadêmica superior à qualificação atual.
O secretariado provincial do Sindicato de Professores em Prof. Malanje tem vários problemas, tendo em conta não o enquadramento devido nas categorias e escalões para os professores, sobretudo aqueles que vão aumentando o seu perfil acadêmico. Deveria, nesse sentido, haver um concurso interno de forma que satisfizesse as preocupações destes professores nessas condições.
O secretário-geral do Sindicato Nacional de Professores na região distinçou a classe de professores que clamam por maior atenção do Executivo.
Quer sejam os técnicos médios como superiores, bacharéis, licenciados, mestres e doutorados.
O que é que o governo diz?
Numa altura em que o país ainda está mergulhado em questões financeiras muito débil, essa é a informação que nós acolhemos, sobretudo nas negociações que temos tido.
A conquista do Estatuto da Carreira Docente é uma das maiores realizações do Sindicato Nacional de Professores, que ao nível da província de Malanje controla 7.995 filiados e conseguiu construir uma sede própria, atualmente em fase de conclusão. Isaías Salles de Malanje, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Por seu turno em Benguela, professores do ensino geral advertem que os sucessivos atrasos no pagamento de salários são um fator de desmotivação capaz de condicionar as classes primárias. A este problema juntam os baixos ordenados e também a não atualização de categorias, como nos diz agora o João Marcos.
Enquanto alguns lamentam que consideram ser letargia na reconversão de carreiras, outros dizem que os salários, sobretudo no ensino primário, são insuportáveis. Cada um à sua maneira, vários professores foram descortinando um conjunto de problemas no setor da educação diante de um governador que optou por responder com o silêncio. Houve quem, ainda sem o salário de maio, optasse por não apresentar os seus argumentos.
A minha principal preocupação é que haja transparência em todos os domínios. Nós estamos a expor aquilo que é a realidade nossa, aquilo que nós vivemos, que reivindicamos os nossos direitos como trabalhador, porque muitos dependem dos salários. Há sempre situações difíceis, não é? Porque temos que ter em conta que hoje tudo depende, não é? De valores para que a pessoa possa sobreviver. E é nessa perspectiva que as pessoas estão sem valores. Epá, é duro.
Nas promoções, nas carreiras profissionais, nós queremos que então venha mudar o quadro para sermos reconvertidos e para que cada funcionário venha ganhar exatamente no seu direito.
Solidário com os seus filiados, o Sindicato da Educação considera que caberá ao governo criar políticas para proteger os empregos. Mais do que isto, avisa que está em causa a paz social.
A atual situação econômica do país, que certamente se refletirá no aumento do desemprego, do custo de vida e no rendimento das famílias. Estando afetado o mercado do Estado, o despedimento massivo de trabalhadores pode agravar drasticamente a estabilidade das famílias e empobrecê-las cada vez mais.
José Joaquim Laurindo, presidente do Sindicato da Educação, o governador Isaac dos Anjos preferiu não reagir. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, Liga dos Grandes do Futebol Mundial. E as atenções de todos estão viradas, claro está, para Turim, em Itália, onde o já campeão italiano, Juventus, recebe o atual campeão europeu, o Real Madrid. Real Madrid, que tem ainda possibilidades de vencer o campeonato espanhol e quer, sem dúvida, bisar o título europeu, depois de, no ano passado, ter vencido a competição pela décima vez, la décima. Esta é a primeira vez em 12 anos que o Juventus chega às meias-finais. Vai estar sem o seu meio-campista Pogba, Real Madrid sem Luka Modric e Benzema. O favoritismo cai, no entanto, para o Real Madrid pela qualidade dos seus 11. Carlo Ancelotti, o treinador do Real, disse que vai ser uma eliminatória equilibrada, afirmando que o Juventus tem muita experiência e grande qualidade e a sua equipa transpira confiança, algo que disse é o mais forte do Juventus. O treinador do Juve disse que o Real tem vantagem, afirmando que para chegar à final a sua equipa vai ter que fazer uma eliminatória quase perfeita. Amanhã temos Barcelona-Bayern de Munique. Ontem em Inglaterra, o Arsenal bateu o Hull para encerrar a 35ª jornada do campeonato inglês. 3-1 foi o resultado. Arsenal está em terceiro lugar do campeonato, com o mesmo número de pontos que o Manchester City em segundo. O Chelsea, como sabem, já é campeão. O bilionário africano Aliko Dangote disse que está interessado em comprar o Arsenal, pelo que disse ser o preço certo. Em 2010, Dangote tinha mostrado interesse em comprar a equipa inglesa, mas depois desistiu. Agora afirmou que está pronto a comprar, mas não por um preço ridículo. Tem que ser o preço certo, disse. A fortuna de Dangote está avaliada em 15.700 milhões de dólares. O Arsenal é atualmente propriedade do americano Stan Kroenke, com 67%, e em 30% pela companhia Red and White, que é controlada pelo magnata russo Selcher Usmanov. Basquetebol americano, NBA, continuamos com os playoffs. Hoje temos dois jogos. O Golden State, um dos favoritos, recebe o Memphis. Golden State comanda esta eliminatória por 1-0. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, está em Atlanta, onde no fim de semana venceu o primeiro jogo em forma, o Washington Wizards. Ontem, no primeiro jogo desta segunda eliminatória, o Chicago bateu o Cleveland 99-92. O Los Angeles Clippers foi a Houston ganhar por 117-101. Em Moçambique, o novo governo do presidente Filipe Nyusi aprovou um orçamento. O Ramos Miguel foi ouvir a opinião de um especialista do CIP, Centro de Integridade Pública.
Os críticos dizem que este orçamento, que contempla despesas no valor de 6 mil milhões de dólares, é despesista. Jorge Matini, coordenador da área de despesa e receita pública no CIP, diz que isso é verdade.
Como deve saber, parte da campanha eleitoral era como reduzir o despesismo público, como racionalizar melhor os recursos. E neste orçamento também não vemos assim como grande expressão essa engenharia política de querer reduzir os custos. Isso também nos aflige um pouco, mostra um pouco que o governo não teve bastante campo pelos compromissos. Um dos grandes problemas que nós tivemos também foi que houve uma nomeação do governo e o orçamento levou quase 2-3 meses para ser elaborado. Levou bastante tempo. E este tempo que levou pode ser o tempo de negociação entre as partes, busca de consensos, transportar. Mas ao mesmo tempo, durante os 2 meses que levou, e pensamos que havia de ser uma engenharia, o tempo podia proporcionar ao governo uma maior elaboração, uma maior criatividade em relação ao orçamento, e não se observou isso.
Matini criticou ainda o fato de o Orçamento de Estado de 2015 destinar parte significativa dos seus recursos ao setor da defesa em detrimento da educação e saúde. Entretanto, o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário diz que algumas das críticas que têm sido feitas ao orçamento resultam de uma interpretação não correta do mesmo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão do orçamento do presidente Filipe Nyusi. Isso na segunda meia hora, ele vai regressar logo de início. Isso, portanto, às partidas 13 horas 30 minutos, hora de Washington. Aqui em Washington, neste momento, 13 horas 28 minutos. Às 13h30 entra aqui o Eduardo Ferro. Eu vou-me despedir com Tracy Chapman e Eric Clapton. Give me one reason. Call me anytime. Call me anytime.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 5 de maio de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estado Islâmico reivindica atentado de domingo passado no Texas. Burundi, Tribunal Constitucional diz que o presidente pode candidatar-se a um terceiro mandato. Secretário de Estado americano, John Kerry, conclui a sua visita à Somália. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. Poderão fazê-lo no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica, aqui na Voz da América, temos o Dan Crafton, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, amigo ouvinte, começamos em Moçambique, onde o Centro de Integridade Pública e os seus parceiros de cooperação dizem que o Orçamento do Estado para 2015, recentemente aprovado pelo Parlamento, defraudou as expectativas, sobretudo porque não reduz as despesas e dá primazia ao setor da defesa em detrimento das áreas sociais. Ramos Miguel, Partido Maputo, com mais pormenores.
Havia uma enorme expectativa relativamente a este orçamento, tendo em conta que é um novo governo e o fato de que nos últimos anos os orçamentos moçambicanos eram bastante criticados por, na opinião de economistas, privilegiar o setor da defesa. Jorge Matini, coordenador da área de despesa e receita pública no CIP, disse que esta instituição de promoção da integridade pública e boa governação e seus parceiros de cooperação não fazem uma avaliação positiva relativamente a este orçamento.
Esperava-se um pouco que desta vez, com este novo orçamento, havia de ser um sinal sobre quais seriam as tendências em termos de políticas das áreas prioritárias. E não foi muito bom no cômputo geral, porque os compromissos dos últimos anos parece-nos que não permitiram uma maior flexibilidade ao governo em termos de trazer uma alternativa, um orçamento que respondesse a esses anseios que a sociedade civil tem levado a cabo nos últimos anos, essa discussão. Então, em conclusão, nós, este orçamento, acima de tudo, baixou as nossas expectativas em termos daquilo que poderia ser.
Os críticos dizem que este orçamento, que contempla despesas no valor de 6 mil milhões de dólares, é despesista, e Jorge Matini diz que isso é verdade.
Como devo saber, parte da campanha eleitoral era como reduzir o despesismo público, como racionalizar melhor os recursos. E neste orçamento também não vemos assim como grande expressão essa engenharia política de querer reduzir os custos. Isso também nos aflige um pouco, mostra um pouco que o governo não teve bastante campo pelos compromissos. Um dos grandes problemas que nós tivemos também foi que houve uma nomeação do governo e o orçamento levou quase 2-3 meses para ser elaborado. Levou bastante tempo. E este tempo que levou pode ser o tempo de negociação entre as partes, por busca de consensos transpositários. Mas, ao mesmo tempo, durante os 2 meses que levou, e pensamos que havia de ser uma engenharia, o tempo podia proporcionar ao governo uma maior elaboração, uma maior criatividade em relação ao orçamento, e não se observou isso.
Matini criticou ainda o fato de o Orçamento de Estado de 2015 destinar parte significativa dos seus recursos ao setor da defesa em detrimento da educação e saúde.
Eu penso que um dos grandes problemas que nós temos em Moçambique é como os governos fundamentam os orçamentos. E parece a mim que, mesmo que haja prioridades, por exemplo, nós temos em Moçambique grandes e graves problemas de segurança. A segurança marítima, a questão dos piratas e tudo isso. Que toda a gente é consciente de que a questão da defesa é uma questão muito importante. Mas o governo está a conseguir fundamentar melhor de que este recurso é um investimento que vai criar maior estabilidade no país, vai proteger os interesses nacionais, vai nos reduzir a vulnerabilidade em relação ao contexto internacional do terrorismo e de outras coisas. coisas. O governo não consegue ter um diálogo ou apresentar uma proposta clara que nos permite sossegar-nos, que é um investimento. Quer dizer, fizemos investimento hoje, não significa que nos próximos anos será a mesma coisa. Então, parece a mim que este é o grande desafio do governo.
Entretanto, o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário diz que algumas das críticas que têm sido feitas ao orçamento resultam de uma interpretação não correta do mesmo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. E agora passamos à Guiné-Bissau, onde o presidente do Sindicato dos Jornalistas afirma que é ainda utópico falar de liberdade de imprensa no país, não obstante as melhorias registadas durante o último ano após a restituição da ordem constitucional. Mamadou Kandé sustenta a sua afirmação, baseando-se no facto de não haver ainda condições humanas e materiais para o exercício profissional, condicionando assim, de forma indireta, segundo ele, a atividade dos jornalistas. A partir de Bissau, o nosso correspondente Lassana Kassamá tem mais pormenores.
O presidente do Sindicato dos Jornalistas, que falava hoje no debate aberto sobre a liberdade de imprensa no mundo em geral e em particular na Guiné-Bissau, reconhece que mesmo não havendo perseguições ou violências sobre os homens da imprensa, tal como se verificava há alguns tempos, pode-se considerar que o exercício profissional nos órgãos da comunicação social carece de liberdade efetiva e de independência.
Não tem havido perseguições, não tem havido violências e violações grosseiras, mas pensamos que ainda continuamos sem a liberdade, continuamos sem a independência, portanto ainda tudo está por corrigir para que de facto a imprensa nacional tenha esse direito, essa liberdade, seja livre, como se diz e como se pretende, a nível de um processo democrático como é o nosso.
Os problemas que condicionam esta liberdade, adianta ainda o presidente do sindicato, Mamadou Kandé, assentam-se nos factores que se seguem.
Ainda temos salários miseráveis, ainda temos problemas de falta de instrumentos de trabalho, são escassos, são deficientes, enfim, tudo isso, mesmo existindo a liberdade de imprensa nas leis, nos documentos, nos papéis, é preciso que se transforme na realidade, é preciso que as pessoas, tanto a classe política como os jornalistas, façam valer essa prerrogativa que é muito importante para uma democracia.
Foreman é um dos oradores da sessão que contou com a presença do primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira, faz uma interpretação diferenciada entre a liberdade de imprensa e de expressão. Este académico aponta mesmo uma certa definição que distingue estes dois conceitos, baseando na realidade da Guiné-Bissau.
A liberdade de expressão é um direito humano, é um direito fundamental do qual a pessoa necessita para marcar a sua presença dentro de uma sociedade. E neste âmbito, sendo um direito fundamental, tem que haver um veículo, uma forma desta liberdade de expressão ser exercida. E a imprensa constitui um veículo para o exercício da liberdade de expressão. Portanto, não sempre se conseguem os mesmos da mesma forma. A liberdade de imprensa, portanto, se conseguiu à custa de muitas lutas, mas também tem alguns condicionalismos, principalmente de base legal, mas que há uma evolução bastante positiva, porque hoje há menos restrições para a criação da imprensa. Mas para a expressão dos nossos sentimentos, há condições que o país tanto precisa de criar meios, precisa de construir para que as pessoas consigam exprimir.
Jornalistas e académicos debatem a liberdade de imprensa na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington em português para a África. E continuamos a falar sobre imprensa, sobre liberdade de imprensa. Assinalou-se no fim de semana passado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa em Angola. O governo diz que essa liberdade está garantida e protegida. Os jornalistas dizem que isso não é verdade. O Manuel José foi ouvir as opiniões.
Na ressaca de mais uma celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, assinalado a 3 de maio, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos teme que a liberdade dos jornalistas esteja em perigo e explica as razões.
Com a privatização, com os monopólios e oligopólios, a liberdade de imprensa está a correr um grande risco em Angola.
Luísa Rogério, secretária executiva do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Rogério lamenta igualmente a falta de condições e de salários condignos, que passam grande maioria dos jornalistas jornalistas no país.
Grande parte da mídia privada vai apenas sobrevivendo. Realmente os salários são ainda muito baixos na parte da mídia privada e as próprias instituições da mídia trabalham quase como que em regime de sobrevivência, porque não recebem quase ser incentivos do Estado.
O jornalista Félix Miranda considera que o Estado deu alguns passos, mas lamenta o facto dos profissionais que criticam o governo a serem ainda vítimas de perseguição e coação deste mesmo executivo.
Estimula-se uma dita liberdade de expressão porque ainda as pessoas são coagidas, ainda as pessoas são perseguidas se porventura tenham emitido uma opinião contrária àquilo que é do governo. Ainda estamos a responder na DENIC por coisas que hoje no século XXI estão completamente ultrapassadas, como são questões de caricaturas ou de fotomontagens, como são, por exemplo, críticas que fazem à governação, só porque eles têm os instrumentos de repressão também, em termos jurídicos e em termos policiais, não se permitem a tudo.
O governo angolano, num comunicado citado pela ANGOP, diz que o direito de exercer jornalismo em Angola está salvaguardado e vai continuar a trabalhar para garantir que o jornalismo seja exercido com segurança e justiça, do mesmo modo que diz condenar ações que coloquem em perigo a profissão e a vida dos jornalistas. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Hoje, 5 de maio, celebra-se o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura no seio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O presidente do Conselho Científico do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o poeta moçambicano Calano da Silva, considera que a data deve servir de reflexão sobre a importância do idioma português no mundo, o sétimo mais falado entre cerca de 200 que existem em todo o planeta.
Podem, neste dia, trocar o abraço democrático do idioma da língua portuguesa. Ninguém, com a escolha do português, quer desvalorizar os idiomas próprios. Nenhum é monolíngue. O português é realmente uma língua que se enriqueceu com outras línguas do mundo e hoje está cada vez mais a ser muito querida, estudada. Isto provavelmente tem a ver com a expansão económica das antigas colónias portuguesas, mas também tem a ver com aquilo que é uma nova leitura sobre o que está a acontecer com o português, na estratégia mundial dos idiomas.
Em declarações à Rádio das Nações Unidas, Calano afirmou que essa reflexão deve olhar para o momento que considera oportuno para a expansão do português. Os países lusófonos começam a dar cartas na economia e todos querem aprender o português para fazer negócios, segundo o presidente do Conselho Científico do Instituto Internacional da Língua Portuguesa.
Porquê que neste momento esses países que diz o Japão, a Indonésia, o Senegal, eles estão a estudar português? A Turquia agora pediu-nos para mim fazer membro observador. Porquê? Porque estamos no caso da economia. É que quase todos os países que falam português ou têm português como língua oficial estão ricos em hidrocarbonetos. Então a linguagem do dinheiro fala mais alto. E eles agora estão interessados também em aprender. Para virem cá fazer comércio, eles têm de conhecer o idioma. Então exatamente, vamos aproveitar esta deixa. Vamos crescer cada vez mais.
Eram palavras do poeta moçambicano Calano da Silva, presidente do Conselho Científico do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Nos diversos países da Cplp, a organização e outras entidades desenvolveram hoje inúmeras atividades de promoção do língua portuguesa. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama anunciou uma nova fase da sua iniciativa para proporcionar mais oportunidades a jovens provenientes de comunidades pobres. O presidente deslocou-se ontem a Nova Iorque para lançar a organização sem fins lucrativos My Brothers Keepers Alliance, que providenciará apoio financeiro a programas destinados a ajudar jovens de grupos etnicamente minoritários a acederem à educação e ao emprego. O novo programa é muito semelhante a um outro lançado pelo presidente Obama em 2014.
We can't guarantee everybody's success.
Não podemos garantir o sucesso a todos, disse o presidente Obama, mas esforçamos-nos por garantir a igualdade de oportunidades a todos aqueles que quiserem fazer por isso. A iniciativa do governo americano angariou até agora $500 milhões em donativos para ajudar a educar rapazes de origem latino-americana ou afro-americana. Os líderes de companhias, tais como a Pepsi ou a American Express, estão empenhadas nesta iniciativa da Casa Branca. A iniciativa verifica-se no momento em que se sucedem através do país protestos contra
contra aquilo que alguns consideram como discriminação racial profundamente enraizada. Através do país, disse o Presidente Obama, em partes de Nova Iorque, em partes da Nova Jersey, em partes da minha cidade de Chicago, há comunidades que não têm empregos suficientes, investimentos suficientes, oportunidades suficientes. Há comunidades com taxas de desemprego de 30%, 40%, 50%. O Presidente Obama afirma que a maior parte dos americanos compreendem que o sucesso da nação depende do sucesso dos seus jovens.
They know that if you've got African American or Latino men here in New York who instead of going to jail are going to college, those are...
Eles sabem, disse o presidente, que se tivermos aqui em Nova York latino-americanos ou afro-americanos que em vez de irem para a prisão vão para a escola, eles serão futuros contribuintes. Eles vão ajudar a construir as nossas comunidades, tornarão as nossas comunidades mais seguras. Eles não são parte do problema, são potencialmente parte da solução, disse o presidente Barack Obama. De acordo com as estatísticas reveladas pela Casa Branca, um quarto dos jovens daquelas origens étnicas entre os 16 e os 24 anos de idade não frequentam a escola nem estão a trabalhar. Esse número é especialmente importante, tendo em conta que os Estados Unidos vão deixar de ser, nas próximas décadas, um país de maioria branca para passarem a ser um país onde a maior parte da população pertence a minorias. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir da capital americana. O secretário de Estado americano, John Kerry, já concluiu a sua visita à Somália, que incluiu contactos com o presidente e com o primeiro-ministro Paulo Oliveira. Tem mais para nós.
John Kerry deslocou-se de Nairobi para Mogadishu, tornando-se o primeiro secretário de Estado norte-americano a visitar a Somália. Passou cerca de 3 horas e meia em Mogadishu, numa visita que não foi anunciada antecipadamente pelas autoridades dos Estados Unidos. Uma fonte do Departamento de Estado indicou que a visita de Kerry serviu para demonstrar o apoio aos progressos realizados pelo governo somali e para agradecer às nações regionais as contribuições para a missão de paz da União Africana na Somália. O presidente de Somália e o primeiro-ministro acolheram Kerry no aeroporto, tendo o secretário de Estado manifestado a esperança de que a Somália continue a fazer progressos no sentido da paz e da estabilidade. Mais tarde, John Kerry avistou-se com o presidente da região somali de Pontelândia e os presidentes interinos de 2 outras regiões. Kerry avistou-se igualmente em separado com membros da sociedade civil, incluindo a ativista de paz Fartum Adan. Antes da chegada à Somália, uma fonte do Departamento de Estado indicara que a visita iria constituir um forte sinal para a Al-Shabaab de que os Estados Unidos não vão voltar as costas ao povo somali e que Washington vai continuar envolvido com a Somália até que seja posto termo ao terror da Al-Shabaab. Antes de viajar para a Somália, Kerry debateu iniciativas de contra-terrorismo com autoridades quenianas. O Quênia é uma das ações que tem contribuído com tropas para a missão da paz da União Africana na Somália. O Quênia recebeu centenas de milhares de somalis nos campos de refugiados. Após o ataque a Garissa, alguns dirigentes políticos quenianos solicitaram a repatriação dos refugiados somalis instalados em Dadaab, no nordeste do Quênia, acusando-os de contribuir para a insegurança no país.
O vice-presidente do Burundi afirmou que o seu governo respeita o acordo concluído há 10 anos atrás, depois da guerra civil no país. As suas declarações surgem no momento em que se verificam manifestações na capital contra a pretensão do presidente Pierre Nkurunziza de se candidatar a um terceiro mandato. Reunido com membros da oposição, diplomatas e representantes da União Africana, o vice-presidente Prosper Bazombasa afirmou que o seu governo respeita o acordo de Arusha concluído para pôr termo à guerra civil. Afirmou, contudo, que os manifestantes devem também respeitar os seus termos e salientou que o governo está na disposição de libertar mais de 600 manifestantes que foram detidos desde a semana passada, desde o momento em que eles parem com os protestos. Entretanto, o porta-voz das Nações Unidas para a região dos Grandes Lagos, Said Djinnit, manifestou-se preocupado com que a situação possa vir a piorar.
Les violences auxquelles ont assisté, on assiste depuis quelques jours dans certains quartiers de Bujumbura.
A violência a que temos assistido em Bujumbura, disse Djinnit, desde há vários dias, está a causar grande preocupação no Burundi, na região e não só. Depois de mais de uma década de estabilidade, ninguém quer ver de novo o país voltar à divisão e à violência. Palavras do enviado das Nações Unidas da região dos Grandes Lagos. Djinnit apelou a todas as partes que rejeitem a violência e que se abstenham de emitir declarações capazes de aumentarem a tensão. Prosseguem, entretanto, as manifestações em alguns bairros de Bujumbura, enquanto os líderes políticos, diplomatas e representantes da União Africana se reúnem. Ontem, 3 manifestantes morreram, mais de 10 ficaram feridos, quando a polícia abriu fogo num subúrbio da capital.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português para a África. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, revela que líderes de grupos armados na República Centro-Africana concordaram em libertar todas as crianças soldado sob o seu controle. Aqueles líderes comprometeram-se também a não realizarem futuros recrutamentos de crianças. Leonardo Finkler tem mais pormenores.
O UNICEF diz que o Acordo para a Libertação das Crianças é um dos resultados mais significativos até agora de um Fórum de Reconciliação Nacional que se realiza desde ontem na capital do país, Bangui. O fórum, que reúne membros do governo, do parlamento, de partidos políticos, líderes de grupos armados e da comunidade, procura restaurar a paz na República Centro-Africana, que está em guerra há mais de 2 anos. É neste cenário que os líderes das facções armadas assinaram um acordo para libertar as crianças que estão sob seu controle. O UNICEF estima que aqueles grupos mantenham entre 6 e 10 mil crianças sob a sua tutela. O Fundo das Nações Unidas para a Infância afirma que nem todas as crianças estão a servir como combatentes. Algumas são usadas como escravas sexuais, assim como cozinheiras e mensageiras. Christoph Bolierak, porta-voz do UNICEF, revela ser provável que muitas dessas crianças irão enfrentar dificuldades para se reajustarem à vida normal e levarão algum tempo até se reintegrarem nas suas comunidades.
Let's be frank, it's not immediate, it's a very difficult process to ensure the transition of a child who had a Kalashnikov.
Bolierak diz que a readaptação não será imediata. Garantir uma boa transição para uma vida comum a uma criança que carregou uma Kalashnikov não é um processo fácil, diz ele. O UNICEF trabalha agora com comunidades e líderes sociais para que as crianças não enfrentem um preconceito e estigma no seu regresso à vida comunitária. Segundo ele, a aceitação da comunidade é um passo fundamental. O UNICEF avisa que vai trabalhar agora para estruturar uma programação para a libertação das crianças e sua reunificação com as famílias e comunidades. Enquanto isso, no acordo assinado no fórum, os líderes dos grupos armados aceitaram que o UNICEF e os seus parceiros terão imediato e restrito acesso às áreas sob seu controle. Tal facto permitirá que as agências humanitárias identifiquem as crianças e planeiem o seu regresso à casa. A violência na República Centro-Africana provocou uma das piores crises humanitárias do mundo. Quase 900 mil pessoas foram deslocadas das suas casas e quase metade delas refugiou-se em países vizinhos. As crianças estão entre as principais vítimas dessa guerra. No ano passado, o UNICEF conseguiu a libertação de mais de 2.800 crianças.
Amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, temos agora o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, Liga dos Grandes do Futebol Mundial. E as atenções de todos estão viradas, claro está, para Turim, em Itália, onde o já campeão italiano Juventus recebe o atual campeão europeu, o Real Madrid. Real Madrid que tem ainda possibilidades de vencer o campeonato espanhol e quer, sem dúvida, bisar o título europeu depois de, no ano passado, ter vencido a competição pela 10ª vez. La décima. Esta é a primeira vez em 12 anos que o Juventus chega às meias-finais. Vai estar sem o seu meio-campista Pogba, Real Madrid sem Luka Modric e Benzema. O favoritismo cai, no entanto, para o Real Madrid pela qualidade dos seus 11. Carlo Ancelotti, o treinador do Real, disse que vai ser uma eliminatória equilibrada, afirmando que o Juventus tem muita experiência e grande qualidade e a sua equipa transpira confiança, algo que disse é o mais forte do Juventus. O treinador do Juve disse que o Real tem vantagem, afirmando que para chegar à final a sua equipa vai ter que fazer uma eliminatória quase perfeita. Amanhã temos Barcelona-Bayern de Munique. Ontem em Inglaterra, o Arsenal bateu o Hull para encerrar a 35ª jornada do campeonato inglês. 3-1 foi o resultado. Arsenal está em terceiro lugar do campeonato com o mesmo número de pontos que o Manchester City em segundo. O Chelsea, como sabem, já é campeão. O bilionário africano Aliko Dangote disse que está interessado em comprar o Arsenal pelo que disse ser o preço certo. Em 2010, Dangote tinha mostrado interesse em comprar a equipa inglesa, mas depois desistiu. Agora afirmou que está pronto a comprar, mas não por um preço ridículo. Tem que ser o preço certo, disse. A fortuna de Dangote está avaliada em 15.700 milhões de dólares. O Arsenal é atualmente propriedade do americano Stan Kroenke, com 67%, e em 30% pela companhia Red and White, que é controlada pelo magnata russo Selcher Usmanov. Basquetebol americano, NBA, continuamos com os playoffs. Hoje temos dois jogos. O Golden State, um dos favoritos, recebe o Memphis. Golden State comanda esta eliminatória por 1-0. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, está em Atlanta, onde no fim de semana venceu o primeiro jogo em forma, o Washington Wizards. Ontem, no primeiro jogo desta segunda eliminatória, o Chicago bateu o Cleveland 99-92. O Los Angeles Clippers foi a Houston ganhar por 117-101.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora para as principais notícias. O grupo militante Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque de domingo passado contra um centro de convenções na cidade americana de Dallas, no estado do Texas, onde decorria uma exposição de cartoons tendo por tema o profeta Maomé. O governo americano não se pronunciou para já acerca da reivindicação. O grupo extremista fez tal declaração através da sua estação de rádio, dizendo que dois soldados do califado tinham efetuado o ataque. A polícia identificou os atacantes como Elton Simpson e Nadir Sofi, que partilhavam um apartamento na cidade de Phoenix, no Arizona. Os dois indivíduos abriram fogo sobre um segurança do edifício, ferindo sem gravidade, sendo de seguida abatidos pela polícia. No Burundi, o Tribunal Constitucional decidiu que o presidente Pierre Nkurunziza pode concorrer a um terceiro mandato. A decisão, anunciada hoje, parece não ser suficiente para pôr termo aos protestos de rua contra a tentativa do presidente de prolongar o seu regime, que os críticos sustentam violaria a Constituição. O vice-presidente do Tribunal rejeitou a decisão, tendo fugido para o Ruanda, e afirmou à imprensa que a sua consciência não lhe permitia assinar uma decisão que, segundo ele, é anticonstitucional. Entretanto, prosseguem os protestos na capital. Os manifestantes confrontaram-se com a polícia, que abriu fogo e matou 3 pessoas. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, concluiu uma visita à Somália, que incluiu conversações com o presidente e com o primeiro-ministro daquele país. John Kerry deslocou-se de Nairobi para Mogadíscio, tornando-se no primeiro secretário de Estado americano a visitar a Somália. Passou cerca de 3 horas e meia em Mogadíscio, numa visita que não foi anunciada antecipadamente pelas autoridades americanas. Uma fonte do Departamento de Estado indicou que a deslocação de Kerry serviu para demonstrar o apoio aos progressos realizados pelo governo somali e também para agradecer às nações da região as contribuições que têm dado para a missão de paz da União Africana na Somália. Forças do governo sírio e rebeldes protagonizaram ataques em Alepo, que podem ser considerados crimes de guerra e contra a humanidade, isso de acordo com um relatório da Amnistia Internacional que foi hoje divulgado. A organização Save the Children afirmou que 4 dezenas de imigrantes ilegais podem ter morrido afogados no domingo no Mediterrâneo, depois do bote de borracha que seguiam ter explodido. Só este ano, mais de 1.750 imigrantes ilegais morreram no Mediterrâneo, tentando alcançar a Europa. O número de barcos atravessando o Mediterrâneo aumentou significativamente nestes últimos dias, devido às boas condições climáticas e à acalmia no mar Mediterrâneo. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos pela frente mais 30 minutos com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor, continue com a Voz da América a transmitir em português para a África.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a Onda Média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.português.clm e ainda seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado, temperatura é de 28 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira, na pressão continua o Mariano, a assistência técnica é de Greg Burns. Títulos das principais notícias: o grupo Estado Islâmico reivindica ataque no Texas, no Burundi, o Tribunal Constitucional aceita que o Presidente concorra a um terceiro mandato, o Secretário de Estado John Kerry foi à Somália. 5 de maio, terça-feira, 2015, estaremos com a política nos Estados Unidos e o programa de saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde o Centro de Integridade Pública e seus parceiros de cooperação dizem que o Orçamento de Estado para 2015, recentemente aprovado pelo Parlamento, defraudou as expectativas, e isto sobretudo porque não reduz as despesas e dá primazia ao sector da defesa em detrimento das áreas sociais. Detalhes aqui com o correspondente, o Ramos Miguel.
Havia uma enorme expectativa relativamente a este orçamento, tendo em conta que é um novo governo e o fato de que nos últimos anos os orçamentos moçambicanos eram bastante criticados por, na opinião de economistas, privilegiar o setor da defesa. Jorge Matini, coordenador da área de despesa e receita pública no CIP, disse que esta instituição de promoção da integridade pública e boa governação e seus parceiros de cooperação não fazem uma avaliação positiva relativamente a este orçamento.
Esperava-se um pouco que desta vez, com este novo orçamento, havia de ser um sinal sobre quais seriam as tendências em termos de políticas das áreas prioritárias. E não foi muito bom no cômputo geral, porque os compromissos dos últimos anos parece-nos que não permitiram uma maior flexibilidade ao governo em termos de trazer uma alternativa, um orçamento que respondesse a esses anseios que a sociedade civil tem levado a cabo nos últimos anos, essa discussão. Então, em conclusão, nós, este orçamento, acima de tudo, baixou as nossas expectativas em termos daquilo que poderia ser.
Os críticos dizem que este orçamento, que contempla despesas no valor de 6 mil milhões de dólares, é despesista, e Jorge Matini diz que isso é verdade.
Como deve saber, parte da campanha eleitoral era como reduzir o despesismo público, como racionalizar melhor os recursos. E neste orçamento também não vemos assim como grande expressão essa engenharia política de querer reduzir os custos. Isso também nos aflige um pouco, mostra um pouco que o governo não teve bastante campo pelos compromissos. Um dos grandes problemas que nós tivemos também foi que houve uma nomeação do governo e o orçamento levou quase 2-3 meses para ser elaborado. Levou bastante tempo. E este tempo que levou pode ser o tempo de negociação entre as partes, por busca de consensos transpositários. Mas ao mesmo tempo, durante os 2 meses que levou, e pensamos que havia de ser uma engenharia, o tempo podia proporcionar ao governo uma maior elaboração, uma maior criatividade em relação ao orçamento, e não se observou isso.
Matini criticou ainda o fato de o Orçamento de Estado de 2015 destinar parte significativa dos seus recursos ao setor da defesa em detrimento da educação e saúde.
Eu penso que um dos grandes problemas que nós temos em Moçambique é como os governos fundamentam os orçamentos. E parece a mim que, mesmo que haja prioridades, por exemplo, nós temos em Moçambique grandes e graves problemas de segurança. A segurança marítima, a questão dos piratas e tudo isso. E toda a gente é consciente de que a questão da defesa é uma questão muito importante. Mas o governo está a conseguir fundamentar melhor de que este recurso é um investimento que vai criar maior estabilidade no país, vai proteger os interesses nacionais, vai nos reduzir a vulnerabilidade em relação ao contexto internacional do terrorismo e de outras coisas. Mas o governo não consegue ter um diálogo ou apresentar uma proposta clara, que nos permite sossegar-nos, que é um investimento. Quer dizer, fizemos investimento hoje, não significa que nos próximos anos será a mesma coisa. Então, parece a mim que este é o grande desafio do governo.
Entretanto, o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário diz que algumas das críticas que têm sido feitas ao orçamento resultam de uma interpretação não correta do mesmo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos para a Guiné-Bissau. O presidente do Sindicato de Jornalistas da Guiné-Bissau afirma que ainda é utópico falar de liberdade de imprensa, isto não obstante as melhorias registradas no último ano após a restituição da ordem constitucional. Mamadou Kandé sustenta a afirmação baseando-se no facto de não haver ainda condições humanas e materiais para o exercício profissional, condicionando assim de forma indireta a atividade dos jornalistas. Os detalhes com o correspondente Lassana Kassama.
O presidente do Sindicato dos Jornalistas, que falava hoje no debate aberto sobre a liberdade de imprensa no mundo em geral e em particular na Guiné-Bissau, reconhece que mesmo não havendo perseguições ou violências sobre os homens da imprensa, tal como se verificava há alguns tempos, pode-se considerar que o exercício profissional nos órgãos da comunicação social carece de liberdade efetiva e de independência.
Não tem havido perseguições, não tem havido violências e violações grosseiras, mas pensamos que ainda continuamos sem a liberdade, continuamos sem a independência, portanto ainda tudo está por corrigir para que de facto a imprensa nacional tenha esse direito, essa liberdade, seja livre como se diz e como se pretende a nível de um processo democrático como é o nosso.
Os problemas que condicionam esta liberdade, adianta ainda o presidente do sindicato, Mamadou Kandé, assentam-se nos fatores que se seguem.
Ainda temos salários miseráveis, ainda temos problemas de falta de instrumentos de trabalho, são escassos, são deficientes, enfim, tudo isso, mesmo existindo a liberdade de imprensa nas leis, nos documentos, nos papéis, é preciso que se transforme na realidade, é preciso que as pessoas, tanto a classe política como os jornalistas, façam valer essa prerrogativa que é muito importante para uma democracia.
Foreman é um dos oradores da sessão que contou com a presença do primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira, faz uma interpretação diferenciada entre a liberdade de imprensa e de expressão. Este académico aponta mesmo uma certa definição que distingue estes dois conceitos, baseando na realidade da Guiné-Bissau.
A liberdade de expressão é um direito humano, é um direito fundamental do qual a pessoa se necessita para marcar a sua presença dentro de uma sociedade. E neste âmbito, sendo um direito fundamental, tem que haver um veículo, uma forma desta liberdade de expressão ser exercida. E a imprensa constitui um veículo para o exercício da liberdade de expressão. Portanto, não sempre se conseguem os mesmos da mesma forma. A liberdade de imprensa, portanto, se conseguiu à custa de muitas lutas, mas também tem alguns condicionalismos, principalmente de base legal, mas que há uma evolução bastante positiva, porque hoje há menos restrições para a criação da imprensa. Mas para a expressão dos nossos sentimentos, há condições que o país, portanto, precisa de criar meios, precisa de construir para que as pessoas consigam exprimir.
Jornalistas e académicos debatem a liberdade de imprensa na Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português para a África. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2015. O secretário de Estado norte-americano concluiu uma visita à Somália que incluiu conversações com o presidente e o primeiro-ministro, trabalho de Pam Dawkins. John Kerry deslocou-se de Nairobi para Mogadishu, tornando-se o primeiro secretário de Estado norte-americano a visitar a Somália. Passou cerca de 3 horas e meia em Mogadishu, numa visita que não foi anunciada antecipadamente pelas autoridades dos Estados Unidos. Uma fonte do Departamento de Estado indicou que a visita de Kerry serviu para demonstrar o apoio aos progressos realizados pelo governo somali e para agradecer às nações regionais as contribuições para a missão de paz da União Africana na Somália. O presidente de Somália e o primeiro-ministro acolheram Kerry no aeroporto, tendo o secretário de Estado manifestado guardada a esperança de que a Somália continue a fazer progressos no sentido da paz e da estabilidade. Mais tarde, John Kerry avistou-se com o presidente da região somali de Pontelândia e os presidentes interinos de duas outras regiões. Kerry avistou-se igualmente em separado com membros da sociedade civil, incluindo a ativista de paz Fartum Adan. Antes da chegada à Somália, uma fonte do Departamento de Estado indicara que a visita iria constituir um forte sinal para a Al-Shabaab de que os Estados Unidos não vão voltar as costas ao povo somali e que Washington vai continuar envolvido com a Somália até que seja posto termo ao terror da Al-Shabaab. Antes de viajar para a Somália, Kerry debateu iniciativas de contra-terrorismo com autoridades quenianas. O Quênia é uma das ações que tem contribuído com tropas para a missão da paz da União Africana na Somália. O Quênia recebeu centenas de milhares de somalis nos campos de refugiados. Após o ataque a Garissa, alguns dirigentes políticos quenianos solicitaram a repatriação dos refugiados somalis instalados em Dadaab, no nordeste do Quênia, acusando-os de contribuir para a insegurança no país. Espaço agora para a economia. Vão ficar com o Eduardo Ferro.
A economia de Cabo Verde deverá registar um crescimento médio real de 3,5% entre 2015 e 2018, informou a agência Standard & Poor's num relatório em que mantém a notação de risco de dívida do arquipélago em BB a longo e a curto prazo. No relatório agora divulgado, a agência atribui como fatores para o crescimento da economia o aumento das receitas do turismo, a maior procura interna e os preços de energia mais baixos. O documento menciona ainda como fatores positivos o facto de Cabo Verde manter estabilidade política, continuar a beneficiar da assistência técnica e manter o apoio dos doadores multilaterais. No entanto, a Standard & Poor's adianta que a notação de risco atribuída é resultante dos desequilíbrios fiscais e externos do país, a dependência do setor do turismo, das enfraquecidas economias europeias e a elevada dívida pública. A construtora portuguesa Mota Engil foi escolhida pelo governo de Angola para a primeira fase do plano de revitalização dos eixos viários de Luanda. A primeira fase do plano está avaliada em cerca de 83,4 milhões de dólares e a autorização presidencial valida a adjudicação da empreitada à Mota Engil, delegando a competência da celebração do contrato ao governo provincial de Luanda. A província de Luanda concentra atualmente cerca de 6,5 milhões dos 24,3 milhões de habitantes de Angola. Portugal e a Guiné-Bissau iniciam esta semana em Bissau as consultas formais bilaterais sobre o Plano Estratégico de Cooperação 2015-2018, a assinar em julho próximo. O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros português anunciou em março passado, na Conferência de Doadores da Guiné-Bissau em Bruxelas, que Portugal tenciona assinar um novo programa estratégico de cooperação com aquele país no montante de cerca de 40 milhões de euros. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,11 dólares, a libra estava cotada a 1,51 dólares, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 12,02 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português para a África. Mais três republicanos anunciaram a candidatura esta semana à nomeação pelo seu partido para as eleições presidenciais do próximo ano. Entre eles, e primeiro e provavelmente o único africano-americano a concorrer às próximas presidenciais, como nos refere o João Santa Rita.
Ben Carson, um neurocirurgião reformado, é, com efeito, o primeiro africano-americano a entrar na corrida presidencial para 2016. Carson anunciou a sua candidatura na sua cidade natal, Detroit, onde cresceu aos cuidados apenas da sua mãe, em pobreza, mas de onde ascendeu a uma distinta carreira na medicina, caracterizada pelas suas operações em separar gêmeos ligados pelo cérebro. Carson tem grande apoio entre conservadores em questões sociais, e diz que um dos seus objetivos é reduzir o poder do governo central se for eleito no próximo ano.
I think the government as described in our constitution is wonderful, but now we've gone far beyond what our constitution.
Penso que o governo, como descrito na nossa constituição, é algo de maravilhoso, mas penso que de momento o governo vai muito além do que é previsto na constituição. Permitimos que alargasse as suas operações com base naquilo que a classe política quer para alargar o seu poder e o seu domínio sobre as pessoas. Penso que chegou a altura do povo se levantar e reganhar o controle do governo.
Eram palavras de Ben Carson. Ainda ontem, Carly Fiorina, que foi diretora da companhia multinacional Hewlett-Packard, anunciou também a sua candidatura. Fiorina perdeu eleições para o Senado pelo estado da Califórnia em 2010 e, tal como Carson, nunca foi eleita para qualquer cargo político. Fiorina disse à cadeia de televisão ABC que a sua falta de experiência política pode ser uma mais-valia na campanha de 2016.
A nossa nação foi criada com o objetivo de ter um governo de cidadãos e agora não se sabe bem. Como estamos numa época histórica em que se pensa que é preciso haver uma classe política profissional. Eu não acredito nisso e posso lhe dizer, pelo que vejo através do país, que os americanos também não acreditam nisso. Estão cansados da classe política.
Hoje, mais um republicano, o antigo governador do Arkansas, Michael Huckabee, deveria também anunciar a sua candidatura. Huckabee foi candidato em 2008, mas perdeu a nomeação do Partido Republicano a favor de John McCain, que viria a ser derrotado por Barack Obama. Três outros republicanos, os senadores Ted Cruz, do Texas, Rand Paul, do Kentucky e Marco Rubio, da Flórida, tinham já anunciado as suas candidaturas recentemente, juntando-se ao antigo governador da Flórida, Jeb Bush, e o atual governador do Wisconsin, Scott Walker. O analista John Fortier, do Centro de Política Bipartidária, disse que mais candidatos deverão anunciar a sua intenção de concorrer pelo Partido Republicano e afirma que há de esperar uma batalha dura pela nomeação do candidato republicano.
De momento, é uma luta de bastidores. Há que angariar patrocinadores, ativistas e pessoal para administrar a campanha. Há que angariar os fundos e mostrar que a candidatura tem possibilidade de ir até o fim.
As últimas sondagens indicam que Marco Rubio, Jeb Bush e Scott Walker estão no topo dos favoritos, seguidos de Ted Cruz e Rand Paul. Carson e Huckabee estão atrás desses candidatos e em último está Fiorina. Do lado do Partido Democrático, Hillary Clinton continua a ser a grande favorita e de momento tem apenas um adversário, o senador independente Bernie Sanders, de Vermont.
A Voz da América continua a transmitir em português.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com o espaço nesta emissão em português da Voz da América, em que vamos falar de saúde. Convosco está na Guedes, que vos deseja um excelente fim de tarde. E hoje vamos falar aqui em saúde de bebés prematuros e o desenvolvimento cerebral e depois iremos falar sobre a vacinação mundial e as preocupações que está a levantar a Organização Mundial de Saúde. Os nascimentos prematuros podem alterar a conectividade entre diferentes partes do cérebro, o que pode aumentar o risco da criança desenvolver autismo e problemas de atenção. Isto segundo um estudo britânico publicado esta semana aqui nos Estados Unidos. Pesquisas anteriores já tinham observado que o autismo e os problemas de concentração são mais frequentes em crianças prematuras. Pesquisadores do King's College de Londres utilizaram uma ressonância magnética para examinar as conexões específicas dos cérebros de 66 crianças, das quais 47 tinham nascido prematuramente, antes de terem pelo menos 33 semanas de gestação, enquanto as outras 19 nasceram no tempo previsto. Os cientistas constataram que os bebés nascidos entre as 37 e as 42 semanas, que é o período normal de gestação, tinham estruturas sabidamente similares às dos adultos em algumas partes do cérebro, o que confirma que as conexões estavam bem desenvolvidas no momento do nascimento. Ao contrário, nos prematuros, os especialistas observaram menos ligações cerebrais entre o tálamo e o córtex, porém mais ligações com uma zona particular do córtex que está envolvida no processamento de sinais faciais dos lábios, a mandíbula, a língua e a garganta. Isto poderia explicar porque os bebés prematuros, que são amamentados ou alimentados com a mamadeira, aprendem a fazê-lo antes que as crianças nascidas no tempo considerado normal, ou seja, entre as 37 e as 42 semanas. Mas a menor conectividade na região do córtex envolvida nas capacidades cognitivas pode estar relacionada com o facto de estas crianças terem mais probabilidades de sofrer de problemas de concentração e de socialização, isto segundo os pesquisadores. A próxima fase vai ser agora entender a relação entre estas observações e as dificuldades de aprendizagem, concentração ou socialização. A Organização Mundial de Saúde alerta que metas de vacinação global estão fora dos trilhos. A agência da ONU diz que uma em cada 5 crianças no mundo não toma as vacinas básicas, as quais pode evitar 1,5 milhões de mortes por ano. Só em 2013, por exemplo, 22 milhões de bebés não receberam as 3 doses da vacina tríplica contra a difteria, o tétano e a cóclux. Conosco, Edgar Pinto, da Rádio ONU.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou que as metas globais de vacinação estão fora dos trilhos. A agência da ONU diz que uma em cada 5 crianças no mundo não recebe as vacinas básicas que podem impedir 1,5 milhão de mortes por ano de doenças consideradas evitáveis. A Semana Mundial da Imunização vai de 24 a 30 de abril e a organização pede aos países que renovem os esforços para continuar progredindo no setor. Em 2013, a OMS explica que 22 milhões de bebês não receberam as 3 doses obrigatórias da vacina tríplice contra a difteria, o tétano e a coqueluche. Muitos desses recém-nascidos vivem nas regiões mais pobres do mundo. Em 2012, os 194 países membros da OMS endossaram o Plano de Ação Global de Vacinas, um compromisso para assegurar que ninguém deixe de receber vacinas vitais. Um relatório recente sobre o progresso do plano de ação mostrou que os medicamentos não estão sendo entregues de forma equitativa ou de forma confiável. O documento diz que apenas um dos 6 principais objetivos de vacinação para 2015 está avançando corretamente. A agência da ONU afirmou que muitos países enfrentaram epidemias de sarampo no último ano, o que representa uma ameaça à meta de eliminar a doença em 3 regiões da OMS até o fim do ano. Para combater o problema, o plano de ação recomenda 3 passos importantes. O primeiro é a integração da imunização a outros serviços de saúde, como o cuidado pós-natal para mulheres e bebês. É fundamental fortalecer os sistemas de saúde para que as vacinações continuem ocorrendo, mesmo em épocas de crise. E, por fim, os governos devem garantir que todas as pessoas tenham acesso a vacinas e condições de pagar por elas. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Segundo a OMS, uma em cada 5 crianças no mundo não recebe as vacinas básicas. E assim, amigos ouvintes, por hoje é tudo. Voltaremos para a semana. Até lá, um abraço, saúde, Dana Guedes.
E agora vamos para a música. Vamos ficar com a canção do tempo de Luanda Cossetti e Mafalda Arnau.
E fica doendo por dentro e passa por fora. Para o tempo do vento, que é o contratempo da nossa demora. Passam dias e noites, os meses, os anos, o segundo e hora, e ao tempo presente.
para viver, para existir. Cada instante nos passa por fora. Este tempo candente, que é como um cometa com laivos à aurora. É o tempo de hoje, é o tempo de ontem, é o tempo de outrora. Mas o tempo da gente é o tempo presente.
E com a canção do tempo de Luanda Calcetti e Mafalda Arnaud, vamos passar para as notícias desta terça-feira. O dia 5 de maio de 2015, começando por referir que o grupo militante de Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque de domingo passado contra um centro de convenções na cidade americana de Dallas, onde decorria uma exposição de cartoons, tendo por tema o profeta Maomé. O governo americano não se pronunciou para já acerca daquela reivindicação. O grupo extremista fez tal declaração na sua estação de rádio, dizendo que dois soldados do califado tinham efetuado o ataque. A polícia, entretanto, identificou os atacantes como Elton Simpson e Nadia Sufi, que partilhavam um apartamento na cidade de Phoenix. Os dois indivíduos abriram fogo sobre uma segurança do edifício, ferindo-se sem gravidade, tendo de seguida sido abatidos pela polícia. No Burundi, o Tribunal Constitucional decidiu que o presidente Pierre Nkurunziza pode concorrer a um terceiro mandato. A decisão anunciada esta terça-feira parece não ser suficiente para pôr termo ao fim dos protestos de rua contra a tentativa do presidente de prolongar o seu regime, que os críticos sustentam irá violar a Constituição. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário de Estado adjunto Anthony Blinken participou recentemente em Bogotá na quinta ronda do encontro de diálogo de alto nível da parceria Estados Unidos-Colômbia. Nos comentários de abertura, o secretário de Estado adjunto Blinken acentuou que o progresso que a Colômbia fez desde o primeiro diálogo há 5 anos atrás ocorreu como resultado da coragem e a persistência do povo colombiano, que se traduz em ganhos constantes no domínio da economia e da segurança numa base forte para a prosperidade e a paz partilhadas. Entre as muitas áreas de cooperação, os Estados Unidos anunciaram que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, tenciona fornecer $800 mil à Organização dos Estados Americanos para apoiar o processo de paz e verificar a devolução de terras, as reparações, a verdade, a reconciliação, a paz e transição para a justiça, o desarmamento, a desmobilização e a reintegração de antigos combatentes. Os Estados Unidos apoiam firmemente as iniciativas colombianas para construir uma paz justa e duradoura para o povo que o merece. Para reforçar e expandir as iniciativas de desminagem, os Estados Unidos anunciaram igualmente um adicional de $5 milhões durante os próximos 2 anos para atividades de desminagem civis e militares. Desde 2006, os Estados Unidos têm fornecido mais de $21 milhões para limpar minas, para que os agricultores possam plantar e as crianças possam brincar ao ar livre e deslocar-se para a escola sem receio de perder os membros ou a vida. Os Estados Unidos acentuam o forte apoio às iniciativas colombianas para promover o desenvolvimento de energia sustentável. Foi por isso que a USAID anunciou um programa de $18,5 milhões com o Ministério Colombiano das Minas e da Energia, destinado a desenvolver a energia renovável e eficiente. Vamos colaborar igualmente no desenvolvimento do primeiro decathlon solar na América Latina, na cidade de Cali. Os Estados Unidos e a Colômbia estão a identificar formas de ajudar a desenvolver o potencial dos jovens, especialmente as mulheres e as jovens. Através da iniciativa empresarial nas Américas do presidente Barack Obama, as mulheres têm aprendido como utilizar tecnologia de baixo custo para fazer crescer as empresas. Para além disso, a iniciativa vai aumentar a aprendizagem e a compreensão de mais estudantes colombianos e americanos nos respectivos países. Os Estados Unidos e a Colômbia têm visto o seu relacionamento avançar para uma verdadeira parceria. Foi um editorial que foi dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta terça-feira, o dia 5 de maio de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quando prepararam e apresentaram o programa de hoje, votos sinceros de muito boa noite, amigos. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.